Bom dia a todos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento e nos conduza por esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, amém? Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos, vamos entregar a nossa vida, a nossa mente, nosso coração aos cuidados do Espírito. Deus querido, nós estamos num culto de adoração ao teu nome. Estamos aqui porque o Senhor tem nos atraído à tua presença. Isso é gracioso, isso é misericordioso, isso é bondade do Senhor para conosco. Nesse momento, Pai, em que vamos ler a tua palavra, nós precisamos tanto que o Senhor fale conosco. Nós precisamos muito que o teu Espírito acomode em nós a tua palavra. E que estas palavras que virão, ó Pai, da leitura da tua palavra, que essas palavras de fato venham e façam sentido, tragam para nós um meio para nós vivermos a tua vontade. Fale conosco, Senhor. Mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.
Nós estamos numa série que nós intitulamos Tentação, Vencendo o Mundo, a Carne e o Diabo. Quero ler com os irmãos nesta manhã o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versos de 1 a 11. Texto que trata e narra a tentação que Jesus passou no deserto. Este será o texto da reflexão desta manhã. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versos de 1 a 11. Nós teremos o texto projetado na tela, para você que está pela internet como legenda. E assim nos diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra do Senhor. Amém? Algumas verdades sobre nós. Nós morreremos. Isto é certo. Fisicamente nós morreremos. A não ser que Jesus volte antes e nos arrebate com ele. Nós passaremos por provações ao longo da nossa vida. Isso também é uma verdade, uma certeza ao nosso respeito. Outra certeza é que nós seremos tentados. E uma próxima certeza: se caímos em tentação, Jesus também estende a sua mão para nos resgatar, para nos tirar do poço onde caímos. A graça do Senhor será sobre nós, se colocarmos nossa vida em Jesus Cristo. Essa é uma certeza também sobre a nossa vida. Por que nós estamos tratando o tema tentação? Por quê? A tentação, muitas vezes, como nós sabemos, ela nos causa problemas se nós caímos nela. De todos os temas da vida cristã, por que nós estamos neste mês tratando o tema tentação? Não tem a ver com a relação do mês ou do período do ano onde nós estamos, quando nós estamos, mas do entendimento de que é algo que nós precisamos conhecer para que a nossa vida, a nossa jornada cristã continue bem, que a gente amadureça, esteja melhor diante do Senhor, compreendendo melhor os temas desta vida que Jesus nos propõe. Por que tratarmos tentação? Porque nós sabemos que as tentações, e aqui é uma busca de uma definição de tentação, de uma forma um pouco mais simples, mas a tentação nada mais é do que convite, um convite bem envelopado para nós pecarmos. O que é a tentação? São esses convites, às vezes estrategicamente colocados diante de nós, para nós pecarmos. Aqui está o problema, quando pecamos. E as Escrituras trazem para nós que o pecado é uma das grandes tragédias para o coração humano. Quando nós, então, pecamos, nós descobrimos um grande vale obscurecido, escuro, que nos angustia, que nos rouba tantas coisas. Toda a obra de Deus expressa, revelada nas Escrituras, é para nos resgatar da situação do pecado. Portanto, quando tratamos o tema tentação, o que nós estamos buscando fazer é preparar-nos, a todos nós, para nós vencermos o pecado em Cristo Jesus. Porque este foi quem venceu. Esses convites muito bem envelopados, eles estão sempre diante de nós. E cabe a nós, né, meditarmos, pensarmos, buscarmos forças no Senhor para sabermos identificar esses convites bem embalados, tomarmos uma decisão a respeito deles e vencermos em Cristo Jesus. Portanto, estamos aqui numa série buscando o fortalecimento do Senhor para nós não pecarmos diante do Senhor. As Escrituras vão nos ensinar que o salário do pecado é a morte. E só aqueles que já caíram em tentação, pecaram diante do Senhor, em casos graves, sabe que esse é um lugar que não se deve habitar, o pecado. O pecado, aqueles que experimentaram a situação do pecado na sua forma mais dramática, sabe que esse tema da tentação é muito importante. Porque a tentação é esse convite, essa porta que se abre para nós afundarmos nesse poço escuro, angustiante, que se assemelha ao inferno. Portanto, a tentação é este convite para longe de Deus. Spruce, comentário ao livro de Mateus, ele vai dizer que Adão e Eva, vendo que o fruto parecia bom, eles comeram e afundaram o mundo em ruínas. Essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência de cair em tentação. E se sabemos, portanto, que a tentação é algo assim, dramático, que nos leva a uma situação tão complicada, é bom que nós, então, conheçamos mais a respeito dela e saibamos como, através da palavra, como a palavra nos ensina a vencer as tentações e, portanto, caminhar melhor diante de Cristo Jesus. Amém? Existem pequenas e existem grandes tentações, sabemos disso. Sem dúvida que essas dimensões das tentações se levantam ao longo da nossa jornada. E são às vezes pequenas, que nós muitas vezes nem damos tanta importância assim. E outras que nós sabemos que, se aceitarmos, o abismo estará sempre diante de nós. E essas questões de tamanhos de tentação ou de complexidade das tentações é importante, porque se nós somos negligentes nas pequenas tentações, nós vamos acumulando um histórico e nos tornamos ainda mais vulneráveis às grandes tentações. Diante de Deus não tem a questão do pecadinho e pecadão, é verdade. Mas existem tentaçõezinhas e tentaçõezonas. E geralmente as grandes tentações nas quais estamos expostos e muitas vezes podemos cair, elas são consequências de nós aceitarmos as pequenas tentações que vão colocando todo dia diante de nós. No dia a dia a gente vai lidando com as tentações e fala, ah, só mais um pouquinho. Isso não tem impacto na vida de ninguém. Só eu saberei, e Deus, claro. E às vezes vamos ali, né? Fazendo uma gestão de pequenas tentações, sem nos darmos conta de que as tentações grandes estão ganhando forças para nos vencer e nos conduzir para o caminho do pecado. Na reflexão de hoje, nós vamos olhar um pouco para a vida de Jesus. Jesus foi tentado, queridos, foi tentado. Como nós somos tentados, Jesus foi tentado. E muitas vezes nós não destacamos isso. Nós destacamos que a obra de Jesus, a obra-prima da redenção que Jesus entregou, foi ter morrido na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Mas muitas vezes nós não nos damos conta de que esse sacrifício na cruz só foi possível ser aceito por Deus como obra de redenção, porque Jesus venceu todas as tentações e não pecou. Se ele tivesse sucumbido a uma das tentações que passou por toda a sua vida, o seu sacrifício na cruz não teria sido aceito. De forma que no dia a dia Jesus estava sempre diante de algo muito precioso, que é a sua santidade diante de Deus. A necessidade de vencer as pequenas e as grandes tentações. Não havia tempo de cochilo para Jesus. Jesus tinha consciência de que ele deveria entregar a sua vida na cruz com toda a santidade e pureza de um cordeiro sem mácula. Que desafio enorme. Você já se imaginou numa situação dessa? Eu não posso pecar. Quando nós fazemos isso nos dias de hoje, nós falamos assim, eu não posso pecar essa semana. O que acontece dali 5 minutos? Parece que todas as tentações ouvem e falam, ah é, vamos ver se você resistirá. É ou não é? Eu não posso comer esse chocolate porque eu sou diabético. Todo mundo faz sobremesa, te convida para festas, café da tarde. Todo lugar tem bolo de chocolate, doces à vontade. E você diz, bendita a hora que eu pedi para não cair em tentação. Como isso acontece direto conosco, não é? Jesus precisou lidar na sua vida com esse tema. Não era um tema esporádico, aleatório, que estava diante dele, mas era constante. Portanto, ao entregar-se na cruz, santo, sem pecado, ele se torna autoridade para nos ensinar como vencer as tentações. Amém? Podemos olhar então para esse episódio, esse momento em que ele é tentado no deserto, e buscarmos extrair aqui algumas lições para a nossa vida, a fim de que nós possamos nos assemelhar mais a Jesus e vencermos mais as tentações que se levantam contra nós. Eu quero, no primeiro ponto, trazer aqui um pouco da compreensão da tentação que Jesus passou no deserto. Não busquei ser original em tentar escrever, estou me valendo do comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu acredito que traz alguns pontos tão importantes e que vão nos ensinar muito a respeito desse contexto A primeira característica que nós encontramos neste cenário em que Jesus está no deserto é que ele está passando por necessidades. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto e por 40 dias e 40 noites estava em jejum. Os estudiosos vão trazer que certamente ele tinha acesso à água e bebia água, mas sem, estava privado de alimentos. E o texto vai nos dizer que ao final desse período foi que então o diabo se aproximou para tentar a Jesus. Jesus precisava de pão, precisava de alimento, precisava de forças. E o diabo tira proveito dessas necessidades para tentar. Esse é o primeiro cenário que nós podemos considerar. E vamos ver como que Jesus, mesmo diante de tantas adversidades, ele consegue responder, né, vencendo as tentações. Portanto, lembre-se, cenários de grandes necessidades ao seu redor torna você muito vulnerável e é uma grande oportunidade para você cair em tentação. Uma segunda característica é que o diabo não só usa os pontos fracos a nosso respeito para nos tentar. No caso de Jesus, ele toca tanto no ponto fraco, mas também no ponto forte de Jesus. O diabo tentou Jesus em sua filiação. Se és filho de Deus, é um ponto forte de Jesus. O entendimento de que ele é filho de Deus. Se nós lembrarmos e voltarmos um pouquinho nossos olhos para as Escrituras, nós temos logo antes o batismo de Jesus, um dos momentos marcantes para o início desse ministério tão frutífero. Quando Jesus, sendo batizado, ele recebe a afirmação do Espírito que diz, traz, né, a mensagem do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Uma declaração não só pessoal, mas pública, audível para aqueles que estavam ao seu redor. Ponto forte de Jesus saber de onde ele veio. Ele vinha do Pai, ele sabia que ele era o Filho de Deus. E mesmo assim o diabo o testa, tenta dessa forma: se és o Filho de Deus. Ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele coloca a questão da necessidade, do ponto fraco, a necessidade do pão. Né? Então, não pense que a tentação pode se levantar só apenas no seu lado frágil, mas também às vezes ela vem destacando quanto você é forte, quanto você é inteligente, como você é querido, como você é importante, para depois mostrar um outro lado. Na tentação de Jesus, nós temos isso acontecendo. Uma terceira característica é que o diabo questiona a bondade de Deus. Quer colocar em dúvida se Deus realmente é bom. O diabo, ao tentar Jesus, sugerindo-lhe transformar pedras em pães, estava também questionando o cuidado e a bondade de Deus. Deus não está te trazendo o alimento? Você terá que agir para fazer isso. O cenário da tentação, o contexto da tentação, pode se apresentar dessa forma, questionando verdades e histórias que você tem com Deus, da providência dele, da atenção e do amor que ele já demonstrou ao longo de toda a sua vida, mas que às vezes o diabo precisa, né, colocar diante de você. Vejam, nesta série nós estamos abordando as tentações que vêm da carne, do mundo e do diabo. Hoje nós estamos olhando na perspectiva de Jesus, enfrentando a tentação que vem pelo diabo. Uma quarta característica é que o diabo vai explorar as circunstâncias adversas. Jesus estava no deserto, depois de orar e jejuar 40 dias, ele estava com fome, sozinho e junto das feras. As circunstâncias não eram as circunstâncias normais. E eu não sei como você já enfrentou tentações, mas eu percebo que as maiores dificuldades nossas é quando nós estamos vulneráveis. Eu gosto de brincar com a Raquel. Essa semana ela esteve fora, né? Viajou com a mãe e eu fiquei com as crianças. Eu brinco com ela que isso é abandono de incapaz. Deixou quatro crianças, três crianças dentro de casa. Isso não se faz. Né? E preparando a pregação sobre tentação, em muitos momentos eu me vi, né, diante dessa situação, estou sozinho. Não tem alguém para me ajudar com a rotina. Não farei isso, não farei aquilo. As tentações, né, aproveitando das circunstâncias, tanto as tentações carnais do mundo e também, né, do diabo. Quais são as circunstâncias desfavoráveis? Tome cuidado. São grandes oportunidades para nós cedermos às tentações, quando as configurações não estão como nós queremos. No ambiente de trabalho, nós ouvimos tanto isso, né? Ah, todo mundo aqui faz. As condições não são favoráveis, não é? Ah, todo mundo aqui burla a lei. É, de fato. O seu contexto não está bom. São as grandes oportunidades de nós sucumbirmos e deixarmos se alojar na nossa vida a prática pecaminosa. Uma outra característica é um contexto em que o diabo vai sugerir que Jesus abandone a dependência de Deus. Também como o contexto todo, né, na tentação de Jesus. A expressão "se tu és" pode ser traduzida também por já que és o Filho de Deus, já que tens poder, faz alguma coisa por ti mesmo, salve a si mesmo, faça alguma coisa você mesmo, não confie no Senhor, não dependa do seu Pai. Tudo que Jesus vinha fazendo até o instante era obedecer o Pai. Por que que ele foi ao deserto? O Espírito o guiou. Jesus estava em obediência ao Senhor. E Satanás está tentando ele a não depender mais, mas confiar em si. Cuidado, cuidado com a tentação de nós pararmos de confiar e de buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. Ela é muito grande, está sempre diante de nós. Vai fazer seu plano. O Senhor não precisa responder tudo para você. Muitas coisas dependem só de você, não precisa consultar o Senhor. Em sexto lugar, o diabo sugere que Jesus resolva o problema econômico do povo faminto, usando a política. E de que os fins justificam os meios. O diabo está sugerindo que Jesus tenha um reino de milagres, um reino de pão sem cruz. É como se ele dissesse a Jesus: dá o pão ao povo e ele te seguirá. Faça isso que o povo está precisando e você terá a adesão de todos. Essa não era a obra que Deus pediu para Jesus cumprir. Deus não pediu para Jesus ser populista. Deus não pediu para Jesus fazer milagres para que assim então as pessoas entregassem sua vida a Ele. Jesus não deveria seguir esse plano. Deveria ser pela atuação do Espírito. Então Jesus precisava vencer a tentação de meios variados para algum fim específico. Em sétimo lugar, o diabo sugere que Jesus satisfaça imediatamente os seus desejos à parte do propósito de Deus. O diabo tenta Jesus insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. O diabo torna o pecado gostoso, atraente, imperativo. Não é assim que a tentação se levanta contra nós, gente? Bonita, né? Saborosa. A tentação parece algo realmente que brilha os nossos olhos e faz com que nós comecemos a considerar, falar, isso aqui é muito bom, esse conforto é bom demais. É muito melhor do que estar servindo outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado com esse contexto. E Satanás, gente, utiliza dessa estratégia com Jesus. Às vezes eu fico pensando comigo, ele não precisaria só de uma ou duas. Para Jesus, sete características dessa tentação a fim de tirar Jesus do seu caminho. E um caminho que marca a transformação da humanidade. Quanta coisa está em jogo diante de Jesus. E ele sendo tentado num momento de tanta vulnerabilidade. Essas características podem vir à tona diante de nós. Então, nós temos que nos atentar As tentações existem, elas são capciosas, elas são insistentes e vindo de Satanás. Característica de tentação vinda de Satanás, especificamente nos levar para longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, longe da vocação que Deus nos deu. Ele está querendo nos roubar do Senhor. São traiçoeiras. Eu gosto de sempre de lembrar que o diabo está há muito tempo atuando com seres humanos. Gosto de lembrar, por exemplo, que os psicólogos, os bons psicólogos, estudam comportamento humano durante anos, décadas talvez, para sugerir algumas atitudes, alguns hábitos, algumas coisas que precisam mudar a fim de ver transformação em alguém. O diabo está há muito tempo na Terra, agindo com seres humanos, e sabe como nos tentar, a fim de que nós caiamos em pecado e nos afastemos de Deus. Diante desse cenário, nós ficamos um tanto quanto assustados, não? Você não se assusta? Diante disso, eu me assusto. Tenho medo das tentações que o diabo pode oferecer. E é por isso que nós precisamos olhar o outro lado. O fato de Jesus nos dar condições para nós vencermos as tentações que o diabo apresenta diante de nós. E eu quero então destacar como que Jesus vai então superar, vencer as tentações que o diabo apresenta. E que isso sirva para nós também como caminho para nós trilharmos a fim de vencermos as tentações. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus, para vencer a tentação, ele tinha muita atenção no relacionamento com o Pai, na obediência e na vida cheia do Espírito Santo. Jesus tinha prazer de estar com o Pai. E o Pai tinha prazer no Filho. Quem ama a Deus, ora. Quem tem prazer, descobre a alegria do relacionamento com Deus, passa tempo com Ele. Jesus conhecia o Pai, sabia quem era o Pai, e dedicava tempo a estar com o Pai, receber o amor, a afirmação, o propósito de viver. A presença de Jesus diante do Pai era constante. Isso fortalecia, isso dava condições de entender o que o Pai é, o que o Pai gosta, qual era a vontade do Pai. Quem ama a Deus, ora. Quem tem apetite pelo pão do céu, jejua. Quem sabe aquilo que vem do céu, vai atrás disso, do reino dos céus. Quem anda com Deus tem poder para vencer e resistir o diabo. Quem está na companhia do Senhor consegue distinguir aquilo que é dos céus e aquilo que é do inferno. Sabe e conhece aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que não agrada o coração de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com o Pai. É com Ele que nós devemos estar, para o nosso coração estar fortalecido. E não nos enganemos, queridos. Nós não podemos ficar negociando essas pequenas oportunidades de estarmos diante de Deus. É importante nós estarmos como igreja adorando o Senhor aos domingos, nas outras oportunidades da semana. Não se engane. O seu coração se esfriará você estando distante da presença do Senhor como comunidade. Não se engane, passar uma semana sem orar é um problema para a sua vida. Passar um dia sem se lembrar do Senhor, da bondade, da criação, são pequenas decisões que vão afetando a nossa relação com o Senhor. Deixar para falar com o Senhor só quando nós estamos na igreja é um problema no nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos, à imagem de Jesus, procurar aquele que tem o alimento sólido para a nossa vida. São essas pequenas, lembra que eu disse das pequenas tentações? Ah, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não vou fazer isso não. As pequenas tentações que vão nos levando para os caminhos mais vulneráveis às grandes e sérias tentações. problema na tentação que o diabo traz não é a presença do inimigo. Esse não é o problema da tentação do diabo, a presença dele. Mas o problema é a ausência de Deus. Essa é a verdade. Estava ouvindo a história de uma missionária, contada por alguém muito próximo. E ela estava dizendo que, em alguns momentos, ela tinha essa questão de imagem de que Satanás estava ali, para próximo. Você começa a ouvir algumas histórias assim, você começa a ficar temeroso, né? Na história contada a mim, os anos foram passando e muitas vezes acontecia isso. E ela começou a orar: Senhor, não deixa mais eu ter essa percepção. E depois de muito tempo ela falou: olha, não tenho tido mais. A presença de Deus é a mais importante diante da tentação. É Ele. E aí nós ficamos em maus lençóis, quando Deus não está presente, quando a nossa vida está longe do Senhor. Parece que ficamos como aquele pugilista, né, que está em nocaute. Você toma pancada de todos os lados. Pá, 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 pá. Falta aquele que é o seu garantidor, Deus. Cuide, portanto, não de ver quem tem mais força, você ou o diabo, mas cuide de estar na presença do Senhor. Isso é importante. Jesus cuidou disso. E vivia uma vida cheia da presença do Pai e do Espírito Santo. Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito. E o Espírito de Deus estava com ele. E Jesus estava em obediência ao Espírito. O Espírito guiou, Jesus foi. O Espírito levou, Jesus fez. Ele seguia e obedecia o Espírito. Essa deve ser nossa jornada. É por isso que nós estamos como igreja, devemos nos ajudar a estarmos bem com Deus, seguindo o Espírito e a sua vontade. Esse deve ser o nosso desafio. Antes de querer pensar qual o tamanho do diabo para você acertá-lo, calme, cuide da presença do Senhor. Cuide de estar bem com Deus. Reconcilie-se constantemente, todos os dias. Ninguém aqui vai solicitar, ninguém vai pregar, tenho certeza, para que nós nos tornemos perfeitos, sem pecado, sem cair em tentação. Não é esse o propósito. O propósito é nós corrermos e nos encorajarmos a, quanto antes pecarmos ou cairmos em tentação, já buscarmos o Senhor. Porque importa estarmos na presença dEle. Segunda característica, e são três, de como Jesus vai vencer Satanás. É uma vida cheia da palavra de Deus. Uma vida cheia de texto, de revelação a respeito de Deus, a respeito daquilo que está escrito. Jesus em seu jejum estava em relacionamento com Deus. E ele estava também cumprindo o que Deus pedia a ele. E ele estava constantemente lembrando do que as escrituras trouxe. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Resposta que Jesus deu a Satanás, ao diabo, é uma citação de Deuteronômio 8. Vai lá ver. Jesus não criou essa expressão ali diante do diabo, na sua vulnerabilidade. Mas ele deixou com que viesse de dentro do seu coração a expressão: nem só de pão viverá o homem. A palavra me guia, a palavra me sustenta, a palavra me direciona, a palavra me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me deixará passar pelo vale da sombra da morte e perecer, mas Ele estará comigo dia e noite. A palavra do Senhor é quem nos fortalece. Salmo 91 que nós lemos no início do culto. A sombra do Senhor onipotente, eu descansarei, e o texto vai dizer: esse que tem, que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, esse pode dizer: tu és o meu refúgio e fortaleza. É aquele que está diante do Senhor, que lembra da palavra. A palavra é força para nós. Memorize versículos, queridos. Ensine as crianças. Ensine salmos. Dedique tempo à palavra. Deixa a palavra te ensinar. Tire essas suspeitas que se colocam diante de nós sobre... Ah, você vai levar tão a sério isso que a palavra diz? Pare com isso. Deixa a palavra te nutrir. Se você não entendeu, não acha propósito, acha que está fora, é old time, né? Fora do tempo. Deixa a palavra falar com você, coloca no seu coração. Memorize. Até os versículos que você acha assim, ah, é meio estranho isso aqui. Memorize. O Senhor vai trabalhar no seu coração. E você vai se fortalecer com isso. Nós somos fortalecidos pela palavra do Senhor. É a revelação do Senhor e nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. A palavra do Senhor é o que livra o Senhor. Em todas as tentações que o diabo colocou diante de Jesus no deserto, na sua vulnerabilidade, em todas elas ele respondeu: está escrito. Está escrito. Revelação do Senhor. A sua resposta, na sua falta de força, na sua vulnerabilidade do deserto, do jejum de 40 dias e 40 noites, foi fortalecida e trouxe livramento, porque ele tinha a palavra no seu coração. A palavra é algo muito sério e importante para nós. Ela é de fato lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é fortaleza nas nossas adversidades. Ela nos ensina. Devemos amá-la. Devemos tê-la conosco. Memorizada. Ela nos trará livramento. Porque a revelação do Senhor, ela nos prepara. Eu não me esqueço do versículo que minha mãe fez nós decorarmos ainda criança. A respeito da tentação. Vós proverá, Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Quantas vezes eu não, diante de tentação, eu não lembrei desse versículo e lembrei assim, ah não, peraí, que Deus não permitirá que eu seja tentado além das minhas forças, portanto eu posso vencer, porque as minhas forças são maiores do que as forças desta tentação. Memorize versículos, a palavra do Senhor, que vai te livrar da tentação. Terceiro e último ponto que nós aprendemos com Jesus para vencer as tentações: resista ao diabo. Resista ao diabo. Ter uma atitude de resistir ao diabo é importante. Não devemos subestimar o diabo, nem o temer, nem fugir dele, mas resistir a ele. Resista. Resista o diabo. Como? Com a presença de Deus. Com a presença da palavra. Cheios do Espírito. Cheios da palavra. O diabo, diante disso, ele bate em retirada. E ele vai entender que ele está vencido. Não pela sua força. Mas pela presença de Deus. Quando ele olhar para você, ele vai ver que o exército do Senhor está acampado ao seu redor. O exército do Senhor luta contigo. Amém?
Amém.
Você pode imaginar? O exército do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, levanta o seu exército para te fortalecer, a fim de que você vença a tentação. Clame ao Senhor. Se você está passando por alguma tentação nesse momento da sua vida, se você está tentando vencê-la, se está numa semana difícil, às vezes nós passamos por tentações que são não só de um dia, não só de um instante, mas às vezes do mês, no ano, estamos sendo tentados a sucumbir, a deixar, a abandonar a fé, a abandonar os valores, a entrar num estilo de vida que não tem nada a ver com o Senhor, a sair da nossa família, abandonar o nosso lar. Quantas tentações não são desse porte, grandes? E o diabo com as suas armas. Outro dia vai falar de outras tentações, eu já estou tendo ênfase no do diabo, calma que não é todo dia. mas se levantando contra nós. Durante um grande período, o Senhor deve ser o foco da sua vida. Busque o Senhor, fortaleça-se, fortaleça com a comunidade, fortaleça com a palavra, resista o diabo e ele fugirá de vós. Sua vitória, a vitória de Deus é a nossa vitória. A vitória do Espírito é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. Nós devemos nos apropriar da vitória de Jesus sobre Satanás. E dizer a ele: Senhor Jesus, como o Senhor venceu Satanás no deserto, me ajude. Vença novamente a tentação que eu tenho passado. Não será a minha capacidade, mas a sua capacidade. Eu me submeto ao Senhor, o que eu preciso fazer para vencer essa tentação? E assim nós vamos, dia após dia, caminhando diante das tentações, pela força do Senhor, da presença dEle, da sua palavra e da resistência àquele que nos tenta. E Ele fugirá de nós. Quero concluir. O louvor pode vir também à frente, ou a equipe de louvor. Verso de número 11 é o último versículo que nós lemos hoje. Nós lemos Mateus 4, de 1 a 11. Versículo de número 11. Vamos ler novamente. Diz assim: com isto, tudo isso que Jesus fez diante de Satanás, o deixou o diabo. Foi embora. E eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, há uma alegria tão grande quando nós vencemos a tentação em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, gostei tanto do que ele disse, ele escreveu assim: depois que o diabo bateu em retirada, os anjos chegaram para servi-lo, servir a Jesus. Depois da luta, a vitória. Depois do vale, os mananciais. Depois da dor, o refrigério. Depois do choro, a alegria. Depois da fome e do jejum, sob a dependência de Deus, o banquete servido pelos anjos. Sproul diz que os anjos serviram a Jesus o café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou. Os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos vencer, queridos, as tentações e começarmos a provar os mananciais, o banquete espiritual daquele que vê o diabo indo embora sem ter levado nenhuma vitória. É possível em Cristo Jesus, mas nós precisamos nos fortalecer juntos. Nosso alvo precisa ser nos encher da presença de Deus, da sua palavra, e juntos resistimos o diabo. Amém. E nós vamos comer do manancial, do banquete, do alimento espiritual. Você que já venceu tentações sabe: ah, como é bom, como é bom provar da providência de Deus. Como é bom ouvir: servo bom, você venceu. Lute pela vencer, por vencer, por ter vitória sobre as tentações. Você provará do melhor de Deus sobre sua vida. Amém. Amém?